os dias nas manhãs 360 avaliamos e pontuamos os protagonistas da atualidade no E o Vencedor É, hoje com José Manuel Fernandes, Sara Antunes de Oliveira e Miguel Santos Carrapatoso, que se juntam à equipa da Rádio Observador das manhãs 360. Quem modera este VÁ, debate de opiniões, é a Carla Jorge de Carvalho.
E começamos este VÁ, debate de opiniões, com as opiniões deixadas hoje na entrevista de António Costa ao Público, e foram muitas. Sara, que opiniões do Primeiro-Ministro é que escolhes?
Bom dia.
Bom dia.
Vá. Não sei muito bem se isto vou à minha opinião. Vá. Eu vou dar aqui uma nota negativa a António Costa. António Costa, que é um otimista irritante, lamentavelmente eu li esta entrevista e senti-me um bocadinho irritantemente pessimista, porque o Primeiro-Ministro, a dada altura, a falar sobre, questionado sobre as principais forças que encontrou no país para responder à pandemia, aponta como uma dessas forças o SNS, diz que o Serviço Nacional de Saúde revelou uma enorme força, diz: levámos 5 anos a ouvir falar do caos no SNS e quando ele foi posto à prova soube responder, houve sempre capacidade de esticar a sua capacidade ainda mais um pouco para conseguir dar resposta. Sendo justo e necessário um elogio permanente às pessoas que fazem o Serviço Nacional de Saúde e que souberam e conseguiram responder a uma coisa terrível que aconteceu nos últimos meses no país, é preciso dizer que esta capacidade que sempre houve, segundo o Primeiro-Ministro, de esticar para conseguir dar resposta, dizê-lo assim, ignora todas as dimensões desse esticar. Esticar a que preço? Com que custos? Nós sabemos hoje que nas fases piores, sobretudo nos hospitais da região de Lisboa, na terceira vaga, doentes não foram colocados em cuidados intensivos logo que precisavam de ser colocados em cuidados intensivos. Acabaram por ser, mas demoraram um pouco mais, disse-o, aliás, José Artur Paiva, diretor de Medicina Intensiva do São João. Tiveram de ser criadas alternativas a esses cuidados quando os cuidados que seriam desejados não estavam disponíveis. Foi preciso ter médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos a trabalhar sem folgas, ininterruptamente, horários impossíveis de suportar. Foi preciso suspender a atividade programada 3 vezes, pelo menos, em março, em novembro e em janeiro deste ano. E este é um fator particularmente importante. Nas cirurgias e nas consultas, cerca de metade, em alguns casos bastante mais de metade, das pessoas que estão à espera para terem essas consultas já ultrapassaram aquele máximo recomendado para que as pessoas tenham uma consulta consoante a gravidade do seu problema. Há listas de espera que demorarão imenso a ser recuperadas. Há um excesso de mortalidade que nos mostra que muitas doenças ficaram sem tratamento. Os hospitais pararam para tudo o que não era Covid. Se isto é saber responder, então acho que nós estamos completamente enganados em relação àquilo que está a acontecer. É verdade que António Costa diz que o SNS também foi uma das fragilidades, que mostrou que era preciso, isto expôs essa fragilidade e a necessidade de investimento. O que eu acho extraordinário é que tenha sido precisa uma pandemia para expor essa fragilidade. Há um relatório da OMS que foi apresentado em setembro de 2019 sobre a despesa da saúde pública na região europeia, que diz que em 2017 Portugal investiu menos de 0,2% do PIB em saúde pública e que de todos os países analisados, só 4 tinham a despesa com saúde pública, com a saúde a diminuir. Portugal era um desses 4, com Hungria, com Irlanda e com Israel. E António Costa diz isto quase como se nós não estivéssemos a ouvir uma série de pessoas a apontar problemas que eu acho muito difícil que o governo queira lidar com eles. Eu, como sabem, nós esta semana estamos a publicar os vários capítulos do livro branco da pandemia. Um desses capítulos que nós preparámos com uma série de especialistas que analisam os problemas e fazem recomendações é precisamente sobre o quase colapso do Serviço Nacional de Saúde. E os especialistas lá são muito claros. Há problemas profundos no Serviço Nacional de Saúde. O que se fez durante este ano não foi reforçar o Serviço Nacional de Saúde, foi correr atrás do prejuízo e tapar buracos. E para resolver este problema é preciso criar um sistema que não funcione como funciona agora, sem qualquer mérito profissional, evitar a excessiva politização das administrações, que é uma coisa que eu não sei se este governo ou qualquer outro vai querer olhar com atenção, acabar com o preconceito ideológico da articulação entre o público e o privado, apesar do Primeiro-Ministro nesta entrevista dizer que, bom, esta pandemia mostrou a importância foi do Serviço Nacional de Saúde e da escola pública, e portanto... Eu acho que dizer isto assim dá-me algum receio e deixa-me lá estar pouco otimista em relação à capacidade que depois disto vai haver de facto olhar para o que esteve mal e fazer as mudanças profundas que são necessárias.
Ainda ontem, Sara, até a propósito do livro branco, Adalberto Campos Fernandes dizia que não basta reconhecer o erro, é preciso depois aprender. E faltou esse salto na entrevista, na tua opinião, é isso?
Eu espero que esse salto ainda se faça. O que eu temo é que ele acabe por não se fazer quando aquilo que se diz sobre o que fica nesta espécie de balanço de uma pandemia que ainda não acabou é que tivemos sempre a dizer que havia caos no SNS, há anos que dizemos isto, mas ele quando foi posto à prova ele soube responder, houve sempre capacidades de esticar e de responder às coisas. Eu temo é que se cria esta ideia de, bom, nós conseguimos responder. E quando há esta ideia, há menos urgência, porque também se criou a ideia de que houve, de facto, um reforço do Serviço Nacional de Saúde durante este período, e se ouvir as pessoas que fazem, de facto, o Serviço Nacional de Saúde e que estão, de facto, nos hospitais, eles dizem que não, que isto não foi um reforço, que isto foi tapar um buraco que já existia.
E, portanto, pontos para o Primeiro-Ministro? Nota.
Sim, vai um 7.
Vai um 7 para António Costa na entrevista ao Público. Miguel Santos Carrapatoso, também já leste esta entrevista, naturalmente.
É verdade. E não queria estender muito, até porque a Sara disse o essencial. Queria só comentar.
E porque já se estendeu imenso, eu percebi, desculpem.
Não. Tiveste lindamente, Sara.
Muito obrigada, muito obrigada. Haja alguém, Miguel.
Era para comentar a frase que serve, afinal, de título à entrevista, que é a questão dos perigosos neoliberais. Este foi o maior atestado de falhanço das visões neoliberais, disse António Costa. E é isto que serve de título à entrevista do Público. Eu acho que alguém deve recordar ao Primeiro-Ministro que ele governa desde 2015, e, portanto, até ver não é um perigoso neoliberal, e que no verão foi o grande responsável pelo milagre português, e, portanto, também tem de assumir a responsabilidade por ter sido o governo que colocou o país entre os piores do mundo na gestão da crise pandémica. Não creio que tenha sido um qualquer neoliberal que tenha assaltado São Bento, entretanto, e tirado o governo em funções da gestão da crise. Portanto, eu percebo estas frases inflamadas de António Costa, mas era bom, como disse a Sara e como sugeriu a Sara, que se concentrasse, de facto, em resolver os problemas que estão identificados e há muito identificados no Estado e na administração pública.
Aqui fica também mais um olhar. Sim, José Manuel.
Sim, eu queria reforçar alguns pontos que disse a Sara e acho que são muito importantes. Primeiro, nós não podemos esquecer que relativamente ao que se passou no Serviço Nacional de Saúde, aquilo que se passou foi realmente uma situação em que eu não vou usar a palavra caos, mas é apenas propriedade, porque realmente o Serviço Nacional de Saúde esteve para além das suas possibilidades. E todos nós sabemos que quando esticamos e as pessoas se esforçam muito, as coisas aguentam, é aquilo. Ai, aguenta. Claro, aguenta. A capacidade de sofrimento e de, digamos, de sacrifício que nós temos é muito grande e nós somos capazes de aguentar, de facto, muita coisa. Agora, há coisas que ficam. Nós, além das pessoas que morreram por Covid, tivemos, o ano passado, um registro de mortalidade por outras doenças absolutamente extraordinário. E tivemos, porque as pessoas não foram atendidas pelo Serviço Nacional de Saúde. Não foram atendidas, uma parte delas, porque tiveram medo de lá ir, e outras não foram atendidas porque o Serviço Nacional de Saúde estava ocupado com a Covid e não teve capacidade para as atender, ou, em alguns casos, eu vou usar um termo forte, enxutou-as, desmarcou as consultas, desaconselhou as consultas, fez consultas em condições que não eram as recomendáveis, designadamente por telechamada ou de outras formas, e isso teve consequências em mortes, não é apenas consequências, e não quis, inclusivamente, fazer até pioras acordos com o sistema público e
com o sistema que, privado e o setor
privado
social.
E setor social para poder escoar isso. Esse aspecto é um aspecto importante, mas há mais. Nós temos que, há um indicador que é um indicador importante, que é a relação entre o número de pessoas que estavam a ficar infectadas e o número de pessoas que morriam, porque isso dá uma noção da capacidade, digamos, da capacidade de resposta do sistema à gravidade da doença. E durante os picos, sobretudo o pico de janeiro, digamos, esse índice degradou-se brutalmente, o que quer dizer que, apesar de todo o esforço que o sistema estava a fazer e de todo o esforço dos profissionais, eu acho que a relação salvo-erro foi uma degradação de 1 para 4. Portanto, de repente começaram a morrer 4 vezes mais pessoas pelo número de infectados. Podemos dizer, também teve a ver, não estavam a testar se calhar tantas pessoas como aquelas que estavam a ficar infectadas e, portanto, se calhar, não interessa. Não estavam a detectar todos os infectados. Se calhar havia mais infectados ainda. Mas a verdade é, o índice de mortalidade aumentou imenso. O que quer dizer que havia pessoas a morrer que, se calhar, noutras condições, com melhores condições de recepção e triagem e chegada mais rápida às unidades de cuidados intensivos, teriam sido salvos.
E o que estás a dizer é que a narrativa oficial não está a espelhar esses números.
Esta narrativa do Primeiro-Ministro não está a espelhar estes números de forma nenhuma.
Também pontuas,
António
Costa?
E depois,
António
só uma nota final.
Sim.
Também pontua António Costa, e só queria dizer uma coisa final. Se formos comparar, Portugal ontem ficou classificado no lugar 52 em termos de liberdade económica. Portanto, é tudo menos um país neoliberal, é menos um país iliberal. Se formos ver os países que ficam em primeiro lugar, os tais países com os tais países neoliberais, boa parte deles, a começar pelo primeiro, que é Singapura, mas com outros, com alguns muito atacados agora, que estão nas bocas do mundo, como a Irlanda, por acaso, e outros que lá estão naquela lista que estão lá no princípio, como a Austrália, como o Canadá, por acaso portaram-se um bocadinho melhor do que nós nesta crise. Portanto, não estou nada convencido que, com o título da entrevista, de que esta crise provou a falhança dos modelos neoliberais. Se bem que eu acho que isso é um dia explicar exatamente o que é o neoliberalismo, para além de um slogan muito apropriado para atirar quando não se tem nada para dizer.
E quanto a
Portanto,
notas,
classificando, eu ainda vou ser mais severo
do que a Sara,
porque eu fiquei tão irritado com as primeiras 3 ou 4 pontas da entrevista que nem consegui chegar ao fim e, portanto, vou dar um 5 ao Primeiro-Ministro desta entrevista.
Um 5 do Primeiro-Ministro na entrevista ao Jornal Público. Está feito o olhar sobre a entrevista. Paulo, vamos olhar para outro vencedor?
Vamos, mas eu estava a ouvir a Sara, o Miguel e agora o Zé Manel, e de facto a
Sendo
forma
que
como
eu trazia a intenção de classificar hoje, não era o Carlos Moedas para dar uma nota positiva. Portanto, e vou dar ao Carlos Moedas 16 sem dizer explicar porquê. Mas mudei de vencedor por causa da entrevista do primeiro.
Fizeste uma má gestão do teu tempo, Zé Manel. É melhor assumir isso, não é? Preferiste falar da entrevista. Não, mas eu estava a ouvir agora este comentário sobre a entrevista e, de facto, a pensar que o meu tema é diferente, mas tudo se liga aqui numa questão. Nós estamos num tempo em que tudo parece coreografia e narrativa na política. Mais do que ação, do que execução, é narrativa. O que interessa é, de facto, a história que se vai construindo e contando. Ontem lá se fez mais uma dessas coisas, aquela coreografia de ter o Presidente da República participar num Conselho de Ministros, é um ato simpático do Governo, sem dúvida, e obviamente tinha que ser um Conselho de Ministros temático dedicado a quê? Aquele eterno problema, ou um dos eternos problemas que nós continuamos sem resolver, que é o da floresta, e de vez em quando andamos com o coração nas mãos no verão, porque lá vêm incêndios mais fortes e morrem umas dezenas de pessoas, como aconteceu em 2017.
E foi também a grande fricção entre Marcelo e o Governo.
Sem dúvida,
Costa.
Que levou logo no início à saída da administração interna. olhando por aquilo que eu retinha até ontem sobre a questão dos incêndios e da floresta, é que há muita coisa por fazer ainda, até porque estas coisas não se resolvem em 2 ou 3 anos, e os relatórios que eu tinha de memória e estudos independentes sobre esta questão é que tem havido muitas promessas, logo em 2017, logo nessa altura houve, depois de outubro, depois da segunda vaga de incêndios no centro em outubro de 2017, houve um Conselho de Ministros especial também, daqueles em manga de camisa, ao sábado, que é para se dizer que há ali muita ação e muito pensamento para se colocar no terreno, e depois disso os relatórios que têm sido feitos independentes para fazer um ponto de situação dizem todos que as coisas não estão a funcionar. Sei lá, em junho do ano passado, 2020, portanto 3 anos depois dos incêndios, o Observatório Técnico Independente da Assembleia da República dizia que há promessas por cumprir, recomendações ignoradas, muito por fazer, e portanto arrasava basicamente aquilo que tinha sido feito até então pelo Governo. E já esta semana, o relatório preliminar da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar sobre o tema diz que o risco de incêndio se mantém muito elevado, cito, propõe uma avaliação interna àquilo que está a ser feito, e das 14 conclusões, em 14 conclusões da maioria dos depoentes que não eram governantes, portanto das pessoas que falaram nessa comissão não governantes, que foram lá ouvidos, cito, dizem que pouco ou nada foi feito em termos de reordenamento e prevenção dos incêndios, existindo receio de que uma nova tragédia volte a acontecer. Novamente a citar, se nada for feito a curto prazo. Ora bem, o que se retém é isto. Este último relatório que eu cito foi divulgado esta semana, relatório preliminar da Comissão Parlamentar Eventual, e ontem eu estava à espera que o Conselho de Ministros, de facto, saísse com alguma coisa nova, mas fui ver o comunicado e os verbos que lá estão são os mesmos. Potenciar, promover, assegurar, aqui um verbo mais assertivo, mas assegurar o quê? A conclusão da adoção de regras. Dinamizar o desenvolvimento e execução do modelo de gestão, enquadrar as diferentes medidas, ações a desenvolver. Portanto, continuamos em mais do mesmo, com um enorme show-off. Pior ainda é aquilo que o próprio Governo conclui sobre ele próprio. Na página oficial do Governo está esta coisa com este título. Título: em 3 anos reduzimos para metade a área ardida. Arranque do texto. Nos últimos 3 anos, as medidas de prevenção tomadas pelo Governo permitiram reduzir para metade o número de incêndios e área ardida. E, portanto, isto é a avaliação que o Governo faz de si próprio externamente. Como se um assunto destes, que anda a ser arrastado no país há décadas, se resolvesse em 3 anos. E a pergunta que sobra sobre isto é: se o Governo chama a si os louros da redução de área ardida em 3 anos... porque diz que preveniu muito bem, também se deve imputar a responsabilidade política das mortes de 2006, por aquilo que o Governo fez em 2016-2017, na prevenção de fogos. Isto é, o Governo coloca na sua ação aquilo que nós sabemos que são décadas de desleixo na gestão da floresta, falta de ordenamento do território e depois a sorte do estado do tempo e das condições meteorológicas e a acumulação de matos, que deixa tudo um bocadinho ali ao sabor do acaso. Isto é surreal, de facto, porque mais uma vez nos colocamos na narrativa. Tudo é reduzido à propaganda, tudo é reduzido, de alguma forma, a dar a ideia de que se fez alguma coisa. Há uma narrativa.
É exatamente a mesma lógica.
Quando
corre mal, o problema é a pandemia, ou o tempo, ou o clima, ou a mão criminosa, ou todas as outras coisas. Quando corre bem, nós tivemos a capacidade de reagir e de reforçar e de prevenir.
Isto é surreal.
E assim é um bocadinho difícil de levar a sério, de facto.
Não se leva a sério, porque depois vê-se no terreno e as coisas demoram muito, muito, muito a executar. E depois tenta-se compensar.
Sim, sobretudo, como dizias, dizer isto em relação a um problema da floresta e um problema dos incêndios florestais, que é um problema gravíssimo e que demorará muito tempo a resolver de forma permanente. Dizer isto assim de nós em 3 anos conseguimos reduzir para metade.
Reduzimos para metade. É surreal. O Governo responsabiliza-se por um problema que não se devia nem nunca, nem quando corre bem, nem quando corre mal, como é evidente, não é? Mas estamos nesta fase, de facto, de no fundo tentar compensar aquilo que é a nossa incapacidade coletiva, começar pelo Estado, de planear, de ser eficaz na logística, na execução das medidas, na ação, compensa-se esse nosso falhanço, esse nosso déficit, com imensa papelada, com muitas leis, com muitos planos, muito planeamento, muitas resoluções.
Muita task force.
Muita task force, muito show-off, muito conselho de ministros especial. Parece que assim os governantes...
Muito bonsai.
Exatamente, já lá chegamos precisamente. Parece que assim os governantes ficam com eles próprios, com a ideia para si próprios e passam para o país a ideia de estarem num movimento perpétuo e que estão a fazer muitas coisas, mas não estão.
E por isso a tua nota, Paulo,
olha,
vai para o bonsai?
Nota, não, a minha nota, António Costa, é do tamanho da árvore que ele ontem ofereceu ao Presidente da República, é um 5. Enfim, é caricato.
E que não cresce.
Não cresce, e depois é esse grande símbolo, como nós sabemos, da floresta portuguesa, não é? O bonsai. Quando nós pensamos em floresta portuguesa, pensamos logo, epá, aquelas imensas florestas de bonsais quando nós vamos atravessar o centro ou o norte do país, não é? Não é o punhal interior, é o bonsaial interior, não é? Que nós temos.
Aliás,
ali,
Dom Dinis mandou fazer, plantar uma mata de bonsais, não foi?
Quando, no início do punhal de Leiria, eram pequeninos, podiam ser confundidos com bonsais. Miguel Santos Carrapatoso, vamos para onde no teu vencedor?
Vou escolher como vencedor Carlos Moedas, que ontem apresentou a sua candidatura à Câmara Municipal de Lisboa. Foi um primeiro ato, portanto ainda há muito que avaliar, ainda há muito que caminho por percorrer, mas é de sublinhar que Carlos Moedas tenha apostado num discurso muito, muito terra a terra, e nós estávamos a falar disso e os assuntos acabam por se entrelaçar. Procurou evitar aqueles termos muito gongóricos que é habitual vermos na política e, sobretudo, numa certa direita, muito do empreendedorismo, das eco-cities, das smart cities, das bicicletas giras. Carlos Moedas não fez nada disso e sendo ele um homem da ciência, podia ter essa tentação. Mas preferiu falar sobre o problema do turismo, sobre o problema da falta de médicos de família em Lisboa, sobre a pobreza e os sem-abrigo, sobre o trânsito, sobre a sujidade nas ruas e, portanto, fez muito esse discurso do olhar para a cidade como ela é e não como aquilo que nós achamos que Lisboa pode ser, que é aquela cidade super cosmopolita, onde toda a gente é feliz e toda a gente anda de bicicleta. E Carlos Moedas focou o seu discurso aí e, portanto, teve um bom arranque de candidatura. É verdade que daqui em diante terá de dizer o que pretende, que ideias tem para a cidade, terá de ser escrutinado pelo que fez no passado e pelo que defende agora para o futuro e, portanto, é uma nota um bocadinho preventiva, mas dá-lhe para já um 14 pelo anúncio da candidatura, com um ponto extra, e este ponto extra é importante, que é porque o pobre Carlos Moedas teve de aturar as tropelias de Marcelo Rebelo de Sousa, que mal soube das suas intenções de se candidatar, ou dos seus desejos, ou até das suas dúvidas, não teve hesitações em pôr tudo na imprensa e espalhar a palavra por tudo que era canto. Portanto, um ponto extra por aturar o professor Marcelo Rebelo de Sousa.
Uma vixiça quase, não é?
Sim, sim.
José Manuel Fernandes, tens tempo para explicar porque é que dás mais pontuação a Carlos Moedas do que o Miguel Santos Carrapatoso? Porque é que dás 16? Não tiveste há pouco a oportunidade 16. De explicar,
não,
mas ainda tens...
Os argumentos são parecidos, mas sobretudo porque foi uma intervenção bastante num tom certo, e por Carlos Moedas estar a fazer também no registro certo as conversas que tem que fazer. Ele podia ficar-se pelo acordo, que o acordo umbrella, o acordo de chapéu que o PSD fez com o CDS, mas percebeu que tinha que fazer mais e por isso iniciou logo conversações com a Iniciativa Liberal, o que sai um bocadinho do, digamos, do chapéu e do estilo da liderança de Rui Rio, mas que para ganhar Lisboa é importante. Lisboa, a Iniciativa Liberal pode valer 5, 6% da votação e pode ser absolutamente decisivo para virar os votos. E, curiosamente, pode ser muito mais importante em Lisboa ter o apoio da Iniciativa Liberal do que do Chega, porque o Chega, dentro do Conselho de Lisboa, vale menos ou pode valer menos do que a iniciativa liberal. E, portanto, acho que ele percebeu isso, e sobretudo porque há em Lisboa um eleitorado com as características que vota, com as características típicas da iniciativa liberal, que pode ser decisivo na base de apoio de Carlos Moedas. E o discurso de ontem é um discurso que me pareceu ter em consideração o eleitorado de Lisboa. Portanto, não cometeu os erros, por exemplo, do discurso snob de outros candidatos que até tinham visibilidade política e todas as que apareceram em Lisboa, achar que Lisboa estava a ganha. Estou a lembrar, por exemplo, da Ana Maria Carrilho, mas é um discurso que percebeu que Lisboa tem um eleitorado muito variado. Tem um eleitorado dos bairros sociais, tem um eleitorado idoso, tem um eleitorado jovem, tem um eleitorado também de classe alta e média alta. Portanto, tem um eleitorado que é um caleidoscópio muito variado. E que, portanto, para conquistar Lisboa é preciso falar para todo esse eleitorado. E eu acho que Carlos Moedas deu a entender que percebia isso.
José Manuel, mesmo rapidamente, em 30 segundos, achas que Carlos Moedas pode funcionar em Lisboa para a direita, como Jorge Sampaio funcionou, unindo a esquerda?
Acho que, enfim, é um desafio. É um desafio e é um desafio importante. Carlos Moedas tem... Eu acho que é bom não subestimar Carlos Moedas. Acho que Carlos Moedas fez a aposta da vida dele. Portanto, ele estava num lugar, como se costuma dizer, numa cadeira maravilhosa, que era, estava na Gulbenkian. Muito provavelmente, com as suas características, poderia vir a ser um dos, não digo o próximo, mas estava na cara para poder um dia vir a ser presidente da Gulbenkian. É um dos lugares mais desejados do país. Largou isso para arriscar ser presidente da Câmara de Lisboa, algo que é extraordinariamente difícil de conquistar. Portanto, recordemos que Lisboa está há 14 anos a ser gerida pelo Partido Socialista, o PSD não está numa grande forma eleitoral e, portanto, é de facto uma luta muito, muito, muito difícil. Por isso, ele está a fazer algo que é arriscado. Se vencer, torna-se imediatamente uma figura política nacional e, portanto, enfim, não parte da posição que parte Jorge Sampaio, Jorge Sampaio era, na altura, líder do Partido Socialista, parte de uma posição diferente. Ele nem sequer nunca foi ministro, foi apenas secretário de Estado, mas já foi comissário europeu. Ele tem uma enorme bagagem e, portanto, eu acho que é uma eleição que vai concentrar as atenções e que temos que seguir com muita, muita atenção.
Muito
vamos
bem.
Ver as,
e vamos
ver
fazer
as
isso.
Ideias que ele agora vai apresentar para Lisboa.
José Manuel
e a
Fernandes.
Equipa que vai formar.
Muito bem. Aqui fica a análise também à apresentação da candidatura de Carlos Moedas à presidência da Câmara de Lisboa no E Vencedor É. Vamos já daqui a pouco no Explicador terminar a semana com o livro branco da pandemia, primeiro ano da pandemia em Portugal. Vamos olhar já a seguir para a questão das vacinas, o processo atribulado para a coordenação do plano de vacinação em Portugal. Vamos estar com o Miguel Castanho, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, e também com o virologista José Miguel Pereira, já daqui a pouco.